Guarda do Laerte Neves de Souza. É o 15 da ordem, recurso ordinário 464, dígito 64. Após o voto do relator e da desembargadora Eliana Arouxa, foi vista a desembargadora Anne Nojosa.
Eu estou abrindo aqui, viu, que tem a minha divergência. É aquele da Cerveal, não é isso?
É, doutora.
É, deixa eu abrir aqui, porque a minha internet. É o 4, né? Qual é o número,
É o
Giza?
15 da ordem 464.
Ele não está abrindo de jeito nenhum. Ah, meu Deus do céu. Eu vou. Vocês me desculpem, você quer adiantar que eu vou entrar e sair para ver se eu consigo dar seguimento?
Tá certo.
Quer adiantar outro processo enquanto para não atrasar? Eu
Não,
vou
mas de qualquer
desligar.
maneira, né, Joana, tem que participar do julgamento, né?
É,
Não,
toda forma.
Faz parte, né? A gente
Tá
aguarda.
aguardado,
Eu acho que ela
doutora.
também vai ter. É
Dá para
verdade.
aguardar.
Eu não sei que ele deu uma emperrada do nada aqui. Está desligado,
Faz
desligar.
parte, doutora Anne.
Olha, Madolaer, eu não gosto de ninguém esperando por mim. Vai me dando um nervoso.
É, mas aqui é diferente, né? Aqui é problema técnico.
E a problema técnico, exatamente.
15, 15, 15. Deixa eu ver. É 15, né?
É.
É o 15 da ordem 464.
Quem não tem paciência não se salva. Tem que ter paciência.
Não, é verdade, doutor Eliane, é porque
Não, não tem
aqui
como.
eu sozinha vai, mas. Ah,
A gente
pronto,
se
pronto.
agonia, fica aliado, mas.
Vamos, abriu.
Achei.
Pronto. É o seguinte.
Agora.
É aquela questão se é possível ou não é. Se é possível ou não aquela ação revisional, né?
É a suspensão, né?
É suspensão. É, revisional, a suspensão enquanto está sendo julgada a revisional, acho que na sétima vara, né? Exatamente. Ele postulou a suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação revisional 386-2020, tendo em vista que a sentença deferiu a revisão do termo aditivo judicial celebrado no ano de 2018 nos autos da ACP. Pois bem, com a devida vênia, eu diviso do relator por entender que, para deferir o pedido de suspensão, uma vez que, nesse caso, não se implementou ainda a coisa julgada material para que haja a possibilidade do ajuizamento e ação rescisória. E a aplicação supletiva do artigo 505.1 do CPC no processo do trabalho é do entendimento majoritário pelos tribunais, bem como pela doutrina pátria. E, nesse sentido, eu cito a OJ 73 do TRT4, execução de parcelas vincendas, alteração de situação de fato, ação revisional, aplicando o artigo 505.1 do CPC. Reitere-se que não se pode olvidar o cabimento da ação revisional no processo do trabalho em relações jurídicas de trato continuativo, em face das quais sobrevier modificações do estado de fato ou de direito na moldura do citado artigo. Acerca da matéria, ensino eminente Manuel Antônio Teixeira Filho, cito aí o que é que Manuel Antônio fala, e a medida escolhida pela Cerveal é compatível com o processo do trabalho para apreciação do seu pleito e tem suporte também em diretriz do SBD1 do TST. O julgado, no caso, a sentença, o acordo homologado judicialmente, o acordo, qualquer título, se sustenta enquanto perdurar a situação fática que sustenta a condenação. Atente-se que, sobrevindo alteração na situação fática, suscetível de modificação de decisão, como no presente caso, em que houve a extinção da reclamada, a recorrida dispõe da ação revisional. Nesse sentido, também cito alguns julgamentos aqui do ministro Godinho, fundamentando a minha tese. Assim, uma vez que dentro dos pedidos da revisional está de que seja concedida a tutela de urgência de natureza antecipada, inaudita altera pars, para que seja afastada a estabilidade provisória e declarado como válida rescisões contratuais dos ex-empregados signatários do termo aditivo e, por conseguinte, determinada suspensão imediata das reclamações trabalhistas ajuizadas, lista em anexo, e das que, porventura, forem ajuizadas, como também da ação de execução 482/2019, na sentença, o juízo determinou que a CESEAL, quanto às ações futuras e em trâmite em outras unidades, requeresse a suspensão nas respectivas varas. Então, assim, nos termos do artigo 303.5, alínea A, combinado com o 505.1, ambos do CPC, defiro o pedido de suspensão até o trânsito em julgado da ação revisional, que pode resultar na declaração de validade das relações operadas pela empresa extinta.
Doutor Laerte, Vossa Excelência mantém o voto quanto ao indeferimento do pedido de suspensão?
Mantenho, quero fazer as observações, doutor. Não posso?
Não.
Com todas as vendas da doutora Anne, mas eu vou fazer a observação com base na lei da extinção, que é a lei 8.256/20, doutora Anne, de 27 de abril de 2020, vai fazer um ano. O artigo 3º da referida lei diz: a extinção das empresas referidas nesta lei, entre elas a CVA, será concluída no futuro, quando suas dívidas, inclusive de natureza trabalhista, previdenciária e fiscal, forem liquidadas e resolvidas nos limites de seus patrimônios. Aí o parágrafo 2º diz: os ativos pertencentes à CARF, não sei se a pronúncia é CARHP, CERVEAL e LIFAL, que não forem utilizados para os fins previstos no parágrafo 1º, que é alienação, serão transferidos, os ativos serão transferidos para o patrimônio do Estado de Alagoas. O parágrafo 3º do artigo 3º diz: todos os cargos públicos efetivos e comissionados vinculados aos quadros dos servidores, inclusive da CVAL, após a conclusão total da extinção dessa sociedade de economia mista, ficam extintos. Isto no futuro. Ora, se nós temos uma empresa na base territorial de Alagoas, que é extinta, mas se há uma co-irmã dela no Estado, aqueles servidores que têm estabilidade, por caso deste, eles automaticamente serão aproveitados naquela co-irmã. Por quê? No caso aqui, todos esses trabalhadores foram admitidos antes de 88. Nós não estamos diante de contrato nulo, estamos diante de contratos regulares. Então, se esses servidores têm estabilidade, a empresa foi extinta e o Estado tem outras empresas afins, eles devem se aproveitar dessas empresas, que é o que eles pedem. Eu peço ver a doutora Anne, por isto, para manter o entendimento de que não cabe aqui a suspensão, primeiro, porque não é a via eleita adequada, a meu ver. Eu continuo afirmando que aqui estamos diante de uma coisa julgada, com base no parágrafo do artigo 831 da CLT, não cabe a revisional e sim a rescisória. E segundo, porque esses servidores têm contratos regulares, são estáveis, e a empresa, o Estado, tem outras empresas afins que eles poderão ser aproveitados. Por isso que eu peço venda para manter o entendimento de que não cabe aqui a suspensão.
É, senhor presidente.
Doutora Eliane, acompanha o relator. Assim. Oi, doutora Anne.
É o seguinte, eu estava falando da suspensão, mas meu voto em relação à estabilidade eu divido também do relator, entendendo que essas pessoas não são seletistas, elas são estatutárias. São seletistas. Uhum. E as empresas propostas para eles irem são compostas de estatutários. Então, fica realmente, eu acho que se é devido a alguma coisa, como eu entendo que seja, em vez de você reintegrar, você pagar o que seria equivalente até o final da estabilidade prevista no acordo coletivo que foi feito. É essa a proposta que eu faço nos meus votos de divergência. E também não dou direito aos danos morais pelas razões aqui expostas. Eu não sei se eu já tinha falado, não há que se falar, porque não houve nenhuma ilicitude do ato da empregadora e tampouco a intenção de prejudicar moral ou socialmente o empregado. A despedida é uma coisa inerente ao poder potestativo. Então, eu entendo que cabe sim a ação de suspensão, deste processo até o julgamento da vara, lá pela vara, e entendo também que não cabe a reintegração. O que se poderia caber, sim, seria uma indenização até o final da estabilidade, que seria o mais razoável, e o que a gente aplica normalmente no... Em geral, quando há a impossibilidade num emprego privado de você, por qualquer motivo, provocar, fazer a reintegração, a gente manda pagar a indenização pelo tempo da estabilidade. E eu acho que seria bastante razoável neste caso também, porque não haveria uma ingerência nossa da justiça na questão da administração no executivo. E não haveria prejuízo aos empregados, porque eles receberiam a estabilidade que eles teriam direito. É como voto, senhor presidente.
Pronto, então, por maioria de votos com o senhor relator, vencida a doutora Anne em relação a esses aspectos que ela já trouxe na divergência dela.
Doutor Laerte, vai ter alteração da questão do prazo?
Não, nesse aqui não, porque a sentença de primeiro grau foi favorável ao trabalhador. O recurso é da reclamada.
Não é aquela parte que está em negrito?
Deixa eu ver qual é o número, eu já tirei, já passei a
frente. É o 464. O senhor acrescentou isso?
É o 15, é o 15.
O número de ordem, por favor.
É o 15 da ordem, 464.
Aqui o recurso é da reclamante. Sim, doutora Anne, doutora Eliane, eu fiz uma alteração na conclusão estabelecendo o prazo de 30 dias para a reintegração do reclamante e com prazo a partir desta decisão, independentemente do trânsito em julgado.
Acho que está justo, 30 dias.
Eu vou divergir também com base mesmo no meu voto de divergente ao voto do senhor relator.
Doutora Eliane?
Eu concordo com o doutor.
Qual é o prazo, doutora?
30 dias.
30 dias.
A contar da publicação dessa decisão, né?
Sim.
É o prazo.
É melhor contar da publicação, né? Embora a ciência, mas eu acho melhor para ficar mais claro a partir da publicação.
A ciência vai ser dentro da publicação, mas a gente coloca a partir da publicação.
Água de coco verde, coqueiro da praia.
Independentemente do trânsito em julgado. Doutora Liane, concorda?
Concordo.
Bom, de
30 dias a contar.
A contar da publicação desta decisão, independentemente do trânsito em julgado.
Esperar
para o trânsito. Às vezes, doutora Anne, no sentido de não concordar com a reintegração, já.
Já.
E outra coisa, eu também divijo da não concessão, da não determinação do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais pelo reclamante. Por entendê-la, é isso, né? É só tal especificação.
É porque é aquela questão da justiça gratuita, né?
É.
Da publicação desta decisão, independentemente do trânsito em julgado, não é isso?
Exato.
Aí, contra o voto da doutora Anne, tal, aí tem o voto dela aí, a divergência.
Vamos agora ao 21 da ordem.